Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã, começando aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalber Pereira, bom dia a todos, vamos aos destaques.
Vamos lá, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Petrobras reduz preço da gasolina a partir desta terça-feira.
Vamos trazer alguns detalhes e a Petrobras também recebe a autorização, licença para explorar a margem equatorial. O que significa isso para o Nordeste brasileiro e para o Brasil?
Você vai acompanhar também, olha, 10 deputados do Maranhão têm nome listado em documento encontrado pela Polícia Federal.
O governo anuncia a terceira etapa da Avenida Metropolitana.
E o presidente Lula viaja para reunião de cúpula na Ásia e pode se encontrar com Donald Trump.
A cidade de Icatu comemora 411 anos, é uma das mais antigas do Maranhão. E sobre esse assunto, sobre a programação, nós vamos conversar com o prefeito da cidade, o Wallace Azevedo.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres direto de diversos lugares e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta terça-feira. Hoje já são 21 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, trazendo para você esse telefone que fica sempre na sua tela, à sua disposição, é o WhatsApp da nossa produção. 8879376, à sua inteira disposição, para que você também possa participar de qualquer parte do Maranhão e do Brasil. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que ainda anda sentindo aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para praticar atividades físicas e ou se divertir, é porque nós sofremos de algumas carências nutricionais. E o Rubrax, ele é um composto vitamínico de A a Z, que não tem nenhuma contraindicação, ele dá mais vitalidade, ele dá mais força, dá mais resistência, dá mais imunidade, né, para você não ficar adoecendo com qualquer ventinho que aparecer por aí, né, Jovem Pereira? O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Então recupere de vez a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você pode telefonar direto para a Alifarma, o telefone é 8606-3142. Anote, 8606-3142. Esse aqui não é conversa fiada, não. Dá resultado mesmo e é imediato. Você não vai esperar muito tempo. Então, o Rubrax, você encontra na Alifarma. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e garanta logo os seus 20% de desconto. Ou então, direto no portal alifarmasuplementos.com.br. Faça a sua compra diretamente, eles vão mandar direto para a sua residência. Não esqueça que temos o oferecimento de Mundo da Mídia. Mundo da Mídia, agora à sua inteira disposição para você anunciar em qualquer parte do Brasil. Aqui no estado do Maranhão, você pesquisa pela cidade, escolhe a rádio, escolhe o programa que você quer anunciar, faz o pagamento online e aí depois fica só monitorando se realmente a emissora está cumprindo com o que você comprou, não é? O que você determinou, sabe? Quantas vezes, os horários certinho, você tem o sistema de monitoramento aí no mundodamídia.com. Vamos começar o nosso programa com essa notícia. É sempre agradável, mesmo que seja pouco, né, já ver a redução, mas é sempre bom e reflete muito na economia, porque quase todo mundo depende de direta ou indiretamente do combustível. E a Petrobras anunciou a redução de 4,9% no preço da gasolina para a venda que ela faz da Petrobras direto para as distribuidoras. Não é que nós estamos aqui anunciando, infelizmente não é, que a gasolina vai cair 4,9%, porque tem aqueles outros aditivos que são colocados e geralmente os postos não repassam integralmente para o consumidor final. Então essa gasolina é o combustível puro que sai das refinarias, é misturado ao etanol pelas distribuidoras para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos de revenda. Com a redução, o preço médio da venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser, em média, apenas o posto de combustível, ele compra a gasolina apenas R$ 2,71 por litro. Uma redução que deve acontecer aí, Jalber Pereira, de cerca de 14 centavos. Espero que a partir de agora, e os consumidores devem acompanhar isso para saber se os postos vão realmente reduzir. O preço médio no Brasil está em torno de R$ 6,00 e alguns centavos, R$ 6,12, R$ 16. Porém, aqui no estado do Maranhão, tem a das gasolinas mais baixas, né? R$ 5,59. Você encontra até de R$ 5,55, né? Verdade. Mas tem uns postos que vendem R$ 5,80 e pouco em alguns locais. Às vezes a própria estrutura do posto oferece ali mais serviço, aumenta um pouco, mas o Maranhão é um dos que tem a gasolina mais barata. Vamos aguardar aí.
É melhor reduzir 14 centavos, 10 centavos do que acrescentar. Eu sempre tenho essa lógica de que é melhor você ganhar pouco do que não ganhar nada, e é melhor reduzir pouco do que não reduzir nada. Mas já falando ainda no combustível, Humberto, que a gente acredita que daqui com o tempo o Maranhão possa ter a redução maior ainda, porque você sabe que temos aqui o etanol já produzido de milho no sul do estado, e isso pode acarretar daqui com mais alguns meses, não digo nem ano, daqui a alguns meses, que possamos ter esse combustível mais barato ainda, já que a produção será genuinamente maranhense. Deve ter um incremento aí para a produção desse produto, que é o milho, para que possa ser produzido esse etanol. E como parte hoje do combustível da gasolina vem com etanol, tem um etanol separado, e esse etanol também que será misturado, então isso deve ocasionar um preço mais baixo ainda. Mas por falar em informação importante aqui da Petrobras, olha, a estatal obteve a licença do IBAMA para iniciar a exploração do petróleo na margem equatorial, que é aquele petróleo que fica no fundo do mar. Portanto, será explorado aqui na região da bacia da Foz do Amazonas, próxima à costa do Amapá, do norte do país. O bloco foi autorizado para a perfuração e aí o FZA-M059. Localizado na proximidade aí 500 quilômetros da Foz do Amazonas e 175 quilômetros da costa. A decisão encerra um processo de licenciamento que se arrastava aí desde o ano 2014 e abre caminho para a primeira perfuração em mar aberto nessa região, considerada a nova fronteira energética brasileira.
Pois é, ontem, logo que saiu essa decisão aí do IBAMA autorizando a Petrobras a perfurar, porque nesse momento já o Jalber Pereira ele tem autorização para perfurar um poço onde a Petrobras vai avaliar a quantidade de realmente, é aí que nós vamos saber qual é a quantidade de petróleo que existe aqui na nossa margem equatorial, para saber se tem viabilidade de exploração, porque pode acontecer, como já aconteceu em diversas regiões, dizer assim, olha, aqui há uma estimativa de uma capacidade para tantos bilhões de barris durante o seu processo de exploração, e quando vai verificar, às vezes não corresponde com aquela necessidade. Então a Petrobras agora tem 6 meses para perfurar um poço, e fazer um estudo para saber se há realmente essa viabilidade econômica para exploração desse petróleo. Mas há estimativas, as estimativas que tem até agora, Jalve Pereira, que possa chegar aí a 30 bilhões, eu estou falando de bilhões, 30 bilhões de barris nessa margem equatorial. Se isso for confirmado, e por isso ontem a reação imediata do governador Carlos Brandão, aqui do estado do Maranhão, em se manifestar, aí celebrar, comemorar, porque isso pode mudar a vida econômica da região nordeste do Brasil e do Brasil inteiro, porque pode representar aí arrecadação de trilhões. Há uma estimativa de que isso possa chegar a trilhões de reais na exploração de petróleo nessa margem aí que vem do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Do Rio Grande do Norte até o Amapá. Aqui no estado do Maranhão tem a bacia de Barreirinhas.
E o Maranhão fica no centro dessa margem.
Pois é, fica bem no meio aí, ó. Você vê aí, ó, o recortezinho do Maranhão lá, para ficar bem localizado. O deputado Pedro Lucas Fernandes, que foi um dos defensores desse debate, encabeçou esses debates no Congresso Nacional, defendendo essa liberação por parte do Ibama para exploração dessa margem equatorial. Ontem também, logo que saiu a decisão, ele já enviou para a gente imediatamente, acho que fomos a Central de Notícias, uma das primeiras a receber essa informação, ontem já dando conta também, comemorando, celebrando essa liberação. Então, vamos aguardar aí os 6 meses, né, para ter a confirmação da Petrobras. Segundo os levantamentos que foram feitos até agora, a estimativa é muito positiva. O Ibama avaliou que as tecnologias que hoje a Petrobras dispõe para exploração dessa margem equatorial não vai danificar tanto o meio ambiente, não oferece risco ao meio ambiente. Diz que os testes que foram feitos superou até as expectativas do próprio Ibama da tecnologia utilizada pela Petrobras. Então nós vamos aguardar que tudo dê certo, tudo se confirme, para haver uma mudança econômica no estado do Maranhão e no Nordeste brasileiro. Vamos passar para outro assunto, que hoje tem muita coisa, muita coisa, né, Jovem Pereira?
Muita coisa boa também, Humberto. Já que falamos aí da margem equatorial que está autorizada pelo Ibama, também desse potencial que o Maranhão tem para esse segmento, vamos falar também de continuar falando de notícias importantes. Olha, estudos sobre conjuntura econômica apontam equilíbrio nas contas públicas do estado e ainda queda no desemprego. Mas quem tem mais informações é o repórter Emanuel Pascoal. Vamos acompanhar.
Finanças públicas estabilizadas, setor agropecuário em alta e queda na taxa de desocupados e desempregados. Estes foram alguns dos números positivos da economia do estado divulgados pelo IMESC no Boletim da Conjuntura Econômica Maranhense. O estudo aponta desempenho positivo em diversos indicadores, como o Produto Interno Bruto do Maranhão, crescendo 5,2% no segundo trimestre de 2025. A indústria, o setor da construção civil e a pecuária tiveram as maiores altas e contribuíram positivamente para este desempenho. Além disso, a taxa de desocupação teve forte queda, como explica o presidente do IMESC, Jonathan Carvalho.
Esse relatório traz resultados muito positivos sobre a economia do nosso estado. Vale destacar a taxa de desocupação, que foi de apenas 6,6% no segundo trimestre de 2025. Essa é a menor taxa dentre os estados do Nordeste, juntamente com o Ceará. E quando nós comparamos com o mesmo período do ano anterior, nós verificamos que a melhora foi de 0,7%. Ou seja, o mercado de trabalho aqui no estado do Maranhão está aquecido. E isso é muito fruto da política de atração de investimentos, como também dos investimentos públicos que têm ocorrido no nosso estado.
O setor de serviços liderou a criação de vagas formais com mais de 10 mil novos postos, seguido pelo comércio e construção. Já o investimento público no estado totalizou R$ 2,8 bilhões de janeiro a agosto de 2025, representando um crescimento de 43,1% e garantindo equilíbrio nas contas públicas.
Pois é, Alberto, uma grande oportunidade aí, e sair essas informações que deixam aí a gente como maranhense cada vez mais engrandecido. Porque quando aumenta, diminui, na verdade, o número de desempregados, isso aí tem mais dinheiro circulando na praça e vai beneficiar toda a população maranhense.
Já, meu querido, um pai que fique desempregado, que consegue uma oportunidade de trabalho, está desempregado e entra no mercado de trabalho, leva a comida para a mesa da sua família, um membro da família, já é bastante positivo. Agora, quando a gente sabe que esse número de pessoas desempregadas está cada vez menor no estado do Maranhão, já é motivo para a gente comemorar. E como você percebe, o número de investimentos no Maranhão é muito grande. Nessa semana já foram entregues rodovias, como essa do trecho que foi entregue ligando a pavimentação de asfalto na BR-312, interligando os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Uma rodovia que está que em Timon também, que é muito desejada, esperada há muitos anos também, já está sendo planejada, já deve anunciar o Carlos Orleans. O Orleans Brandão esteve lá conversando com as autoridades lá de Timon e já fazendo o planejamento para a autorização de uma obra importante. E hoje nós temos o lançamento, a autorização para a terceira etapa da famosa Avenida Metropolitana de São Luís, que é um dos corredores, depois de mais de 30 anos, é a obra de maior extensão, extensão e mobilidade urbana.
É a obra estruturante das últimas décadas
em São Luís do Maranhão.
Porque então, se você for comparar, Humberto, tivemos uma avenida aqui aberta pelo governo do estado, lá na era do Jackson. Jackson fez todo o processo, mas não concluiu porque foi cassado, e a Rosena concluiu, que foram quais? A Via Expressa e a Avenida Quarto Centenário. Entendeu? Mas daí para cá você não via mais nenhum projeto destinado a novas avenidas na capital maranhense. Somente agora.
Pois é. Aí nós estamos vendo aí o trecho, as imagens de alguns trechos dessa grande avenida que recorta aqui os quatro bairros, os quatro municípios da ilha de São Luís, interliga os quatro municípios.
Eu acredito que seja a maior avenida do estado do Maranhão.
Pois é. E aí, Jalber Pereira, essa terceira etapa ela vai ser lançada agora, autorizada numa solenidade que acontece logo mais a partir das 9 da manhã, em frente ao retorno da Universidade Estadual do Maranhão, ali na entrada do bairro da Cidade Operária. Esse trecho em obras terá cerca de 3 quilômetros, ligando a rotatória da Universidade Estadual do Maranhão com a estrada do município de São José de Ribamar. Quem conhece bem o trecho lá, tem próximo da Barrigudeira, famosa Barrigudeira, que
E é um trecho problemático,
pois
que passa
é.
Por dentro de uma área de manancial, conheço muito bem.
Pois é, e também teve que ter autorização dos órgãos ambientais para poder ter execução. Conforme o governador Carlos Brandão tem destacado, essa obra precisou conversar com muitos órgãos para tentar convencer muita gente da importância dessa avenida metropolitana para que ela se tornasse realidade. Mas vamos chamar um rápido intervalo, porque depois do intervalo nós vamos falar sobre as comemorações dos 411 anos da cidade de Icatu, cidade histórica de Icatu. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos o prefeito Wallace Azevedo.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Pode continuar participando, daqui a pouquinho a gente traz a sua participação. Pode dizer também o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Olha, já temos a satisfação de receber aqui nos estúdios do Central Manhã o prefeito da cidade de Catu, o Wallace Azevedo. É uma programação extensa que já começou para comemorar os 411 anos de uma das cidades mais antigas e mais históricas do Brasil, fez parte da história do Brasil. Bom dia, prefeito. Satisfação recebê-lo aqui no Central Manhã. Começou com uma feirinha a programação? Como é que foi?
Com certeza. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar com vocês aqui na Central do Dia, que é parceiro da nossa prefeitura de Icatu, como sempre. E não poderia deixar de fora desses 411 anos da nossa querida cidade de Icatu. É uma cidade segunda mais antiga do Maranhão e o trabalho continua.
Nós tivemos feirinha, o que foi exposto nessa feirinha e já tivemos shows. Começou na última sexta-feira, dia 17?
Dia 17, exatamente. Fizemos a feirinha com artesanato, com nossos agricultores da familiar. Nós tivemos vários eventos, também toda a cultura local, valorizando exatamente aquelas pessoas do campo, as pessoas da cidade que mexem com o artesanato, as mulheres principalmente que estavam ansiosas com essa grande realização. Também tivemos comidas típicas. E para fechar com chave de ouro, teve um show evangélico também, e teve também um showzinho de seresta para a galera poder curtir na praça e fazer a compra dos seus produtos.
E durante todo esse período, agora até o próximo dia 24, passando aí pela quinta-feira até sexta-feira, nós vamos ter ações na área de saúde, de prevenção, saúde preventiva, é isso?
Está sendo exatamente
desenvolvido lá?
Parceria com o governo do estado, que é sempre parceiro nosso da prefeitura de Catu, o governador Carlos Brandão, estará na Praça da Matriz para fazer esse atendimento a todas as mulheres, a todos que precisam da saúde. A carreta da mulher está lá presente na Praça da Matriz.
Toda a estrutura da carreta da mulher à disposição das mulheres lá de Catu para fazer exame de mama, fazer uma série de exame preventivo, palestra, participar de palestras, e tudo isso vai acontecer até a próxima sexta-feira.
Próxima sexta-feira.
Mas na sexta-feira, aí tem o desfile cívico.
Tem o desfile à tarde. Tem as escolas, são mais de 9 bandas, inclusive a banda do Exército, que é o parceiro nosso, o Exército aqui, ressaltar. Que está sendo parceiro nosso, está lá puxando, é o carro-chefe do desfile das nossas escolas municipais, do desfile tradicional que nós tivemos. Vai ter, e após isso vai ter a radiola, vai tocar na praça, liberado para a galera poder curtir.
A partir das 16 horas tem festa na praça.
Com certeza.
É a radiola Dancing Days.
Dancing Days, nosso Dance amigo Célio Matos.
Duas apresentações, uma no final da tarde e outra já depois das 20 horas.
Até amanhecer o dia.
Até amanhecer o dia. A galera gosta, né? E no sábado tem a parte de esporte, né?
Parte de esporte.
Eu estou sabendo lá, já me passaram as informações aqui nos bastidores, que tem um estádio de futebol que está ficando belíssimo lá, inclusive com cabines de... você disse que construiu uma cabine lá de transmissão, que é bonita, né?
Com certeza. Aí a galera começou a conhecer também com o prefeito do esporte. Então nós temos feito bastante divulgando essa questão. Então o nosso campo estava um pouco abandonada. Arnaldo Melo te reconhece, mas demos uma repaginação total. Foi que nem o caboclo diria, a cabina está bonita. Uhum. Você pode chegar lá, as emissoras estão lá, ar-condicionado, climatizado, para fazer transmissão
ao vivo.
Ao vivo.
É, o mundo da mídia já está lá também, já autorizou a rádio que vai ficar implantado dentro da cabine. É só conectar os equipamentos e já transmitir para o resto do mundo através do YouTube, do Instagram. Já está autorizado lá também, a parceria com a Central
Tá vendo? Por isso que Zé Maria estava me falando com o Lulu ali, prefeito. Tudo bonito, mas é assim que deve ser feita, as parcerias de divulgar e fazer com que o cara de esporte cresça mais dentro do nosso município.
Isso, então vamos só seguir aqui a programação a partir das 6h30 da manhã, o pessoal vai acordar cedo. Corrida de pedestre, primeiro as mulheres.
Positiva.
As mulheres vão correr pela manhã, depois vem os homens, a corrida dos homens, e tem os veteranos.
Tem, os coroas me pediram, rapaz, prefeito, cadê? Não vou correr de vamos, sou 60ão.
Pois é, depois tem a de bicicleta. Bicicleta,
o passeio tradicional,
bicicleta, né? Corrida de bicicleta, masculino e feminino, aí já mistura, né? Às 9h30 tem a entrega da premiação, né? O que que vai ter nessa premiação? Tá, diz que tem até título de terra para ser distribuído para algumas regiões lá, né?
Temos. Já fizemos a entrega há uns meses atrás e agora nós vamos dar a premiação para os atletas lá no Conjunto Santana. O Conjunto Santana vai ser agraciado com o título de terra. Daí para frente, o cidadão vai dizer: essa casa é minha, ninguém me toma.
E tem jogo de futebol das mulheres também.
Tem jogo de futebol das mulheres. Campeonato. Eita, a gente está agradando gregos e troianos.
A partir das 10 horas da manhã já tem o amistoso da seleção feminina de futebol lá de Catu, seleção feminina de futebol de Morros.
Positivo. Tem o nosso competição. Prefeito Paraíba pediu de bora, Paraíba. Bota as mulheres para jogar.
Vamos mandar um abraço pro Paraíba.
O Paraíba é um parceiro nosso, né? Grande amigo.
Às 16 horas, aí tem a pegada mais forte da galera, né? A partir de futebol do campeonato municipal no estádio, né? Exato. Esse campeonato já vem acontecendo, né? Diversos times já vêm competindo, né? E aí ele prossegue, né? Ou é uma partida, uma largada para o campeonato ali do...
Não, é o campeonato nosso municipal, que é jogar, porque nós vamos encerrar no dia 27 de dezembro. Então, nós não podemos perder esse espaço. É aniversário da cidade, mas vamos continuar o campeonato. É o campeonato nosso municipal de Catu.
Isso. Tem 16 horas, aniversário, 14 anos da...
A academia. Academia nossa de letras.
Academia de letras de Catu.
Academia de letras de Catu. Nossa amigo Zé Almeida, historiador, né? Ex-prefeito, faz parte dessa belíssima academia.
A apresentação de zumba.
Temos, mas mulheres pediram na praça.
Amistoso de futebol, só site. Master na areninha.
Na areninha nossa, porque isso aí é fruto também de parceria governo do estado.
E aí tem ação de graça, o culto.
Com certeza.
Que vai acontecer no período, a partir das 19 horas. Né? O grande culto é ecumênico?
É ecumênico. É tradicional nosso, tem lá, isso. Vai ter os cantores. Aí eu não esqueci o nome do cantor.
Olha,
tá vendo aí?
Tem o pastor e pregador. Silvan Santos,
exatamente. Santos,
esse aqui é da cidade de Goiânia e está vindo para cá. E é importante aqui a gente destacar a entrega dos títulos de terra, né, que é um trabalho social importante, fazer justiça, né, com aquelas pessoas que já moram muito tempo no seu local, precisa ter lá o seu título de propriedade, até mesmo para ir no banco, ir na casa do...
Fizer um financiamento, ele está lá, então...
Diz que o governo está até pagando os juros aí do financiamento, né?
Essa
até
parceria.
22 mil reais. Ninguém paga juros nem nada, né? Eu estava correndo com medo de um juro de 13%, 14% que está chegando aí. Se o governo vai pagar o juro, né? Aí fica mais fácil da gente...
É, isso aí nós estamos progredindo, sabe para quê? Melhorar ali, porque nós temos vários bairros, nós temos o bairro do Jacaraí e outros já estão em andamento. A sede também está, nós estamos fazendo o REUB, porque nós vamos dar a posse de terra. Como a gente sempre fala, daí pra frente, a terra é minha, isso me pertence, esse imóvel, pronto. Não tem mais briga de família.
Mas a festa não termina aí.
Termina
tem
não.
Festa domingo.
Temos festa. Essa aí que é o aniversário da cidade mesmo, 26 de outubro.
Aí tem a alvorada, aquela...
Pela manhã cedo, acordar todo mundo cedinho.
Isso. Olha, hoje é dia de comemoração. 400 anos não é todo dia que acontece.
É verdade.
411 anos. Alvorada com a banda Sementes de Catu. Aí vem a celebração da missa. Né,
Padre James,
lá. É popularzão.
Popular, amigo, é, parceiro.
Né? Inauguração da Rua do Porto de Baixo.
Portanto, né? O sonho daquela população, estava lá, vivia isolado há anos. E graças a Deus, com a parceria, volto a repetir, com a parceria governo do estado, estamos lá, bloqueteada, vai ter pista de caminhada para as mulheres, e enfim. E vamos arrumar, dando acessibilidade àquela população, que nós já havíamos feito sistema de abastecimento de água daquela população.
Isso. Aí depois prossegue as disputas das partidas de futebol lá no novo estádio, né? Depois do novo estádio, e ali começa, aí tem logo o amistoso da seleção principal de futebol de Icatu versus seleção principal de futebol de Rosário.
De Rosário.
Rosário também, lá no estádio. Aí tem a final do Futebol Society, sub-15. Na Areninha, final do Futebol Society feminino, também na Areninha, final do vôlei masculino, é muita competição, final do torneio de futebol de salão masculino no ginásio, aí vem a parte da premiação.
Exatamente.
A prefeitura,
tá ajudando, tá. Os parceiros, deputado Aloísio, a parceira, o nosso amigo Orlando Brandão também, que é parceiro da prefeitura. Ele está ajudando também o nosso município.
E vai estar lá o Orleans?
Eu acredito, o convite foi feito, né?
O convite foi feito, a agenda dele é intensa. Mas é um cidadão que raciocina rápido, cumpre as agendas rápido, né? Pegou o ritmo.
Pegou, tá? Tá empinado.
O ritmo, né? Aí tem aí mais tarde vem o Paredão, né? DJ Jackson,
na praia, liberado pra galera, pra curtir.
Depois tem a Estrela do Som.
Amistoso
de futebol a partir das 16 horas de novo, né? Que é a seleção masculina master de Catu. Aí é a seleção principal.
Essa aí,
né?
Tá preparada contra aí nossa equipe de Belágua. Prefeito de Belágua aí disse que tá preparado. Tá lá, nossa equipe
tá lá. Vamos saber. Tirar a prova. Show cultural. Vem o show cultural. Rapaz, eu tô vendo aqui a quantidade de atrações. Né? 19 horas, banda Clima 10. 20 horas, Carlos Rakan. É, 21 tem os parabéns. Aí depois tem Tereza Canto.
Né? Parceira Canto. Nossa também. Rapaz,
show de Tereza Canto. 22h30, DJ Jones. Às 23h10, Magno Roberto. Rapaz, vai até o dia amanhecer mesmo desse jeito aqui. Vem depois, tem o Johnny Boy,
parceiro lá da prefeitura.
Rapaz, a Central de Notícias tem que registrar o Johnny Boy lá. Às 2h10 da manhã ainda tem Rick Farrada.
Farrada, exatamente. É considerado, bom demais.
Considerado, né? E aí tem, pra encerrar, o tudo da Radiola Estrela. Né?
Essa aí já tá liberada, já sabe. Vai cantar. Segunda-feira é ponto facultativo. Terça-feira é feriado. Então você imagina como vai ser essa festa com a Estrela do Som na praça.
Pois é. Agora, prefeito, vamos só para encerrar aqui, porque a gente, claro, estamos num jornal, né?
Com certeza.
Eu queria que fosse um podcast, que aí a gente ia mais tempo. Mas a importância histórica da cidade de Catu. Ali aconteceram algumas batalhas que foram definitivas, né? Decisivas para a história do Maranhão, né? Você acompanha essa história lá de...
Direto.
Não estava lá há 400 anos.
Não estava ainda, não. Eu queria achar. Ainda está vivo também. Estando e falando agora, com certeza.
Está bonita.
Está bonita. Está organizada.
Está bonita.
Ruas calçadas, pavimentadas, parceria aí com o governo federal, com o governo estadual.
Você é bem articulado aí na. Eu gostei também da homenagem ao deputado Arnaldo Melo no estádio, né? Cidadão de um alto conceito.
Contribuiu,
né?
Muito para a nossa cidade de Catu.
E você tem buscado recursos nas áreas federal, estadual, tem um bom relacionamento com o governador Carlos Brandão. Isso vai ajudando, né?
Com certeza, a gente vai enchendo o tacho, porque parceria, nós temos o deputado Aloísio Mendes, que é o parceiro nosso, esse é o teste de ferro, como dizem, nosso, mas também o Márcio GR colocou emenda para nós, o Marreca Filho nos ajudou, o Júnior Lourenço, e várias pessoas, que eu digo, pessoas que eu falo, cidadãos que estão ocupando cargo público, que estão ajudando a cidade de Catu. A senadora Elisiane Gama, o senador Wellington Rocha,
E o governador Carlos Brandão é esse aí. Eu não meço esforço para a gente bater um papo e solicitar para ele. Eu tenho certeza que ele ajuda sempre a cidade de Catu.
Ah, com certeza. Pois, prefeito, eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui no programa Central Manhã. Para a gente é sempre uma satisfação. A cidade de Catu merece e está de parabéns também por ter uma pessoa com a sua mentalidade, com seu nível de entendimento, para fazer o melhor pela cidade. Eu estive na cidade de Catu, sou testemunha lá de que as coisas realmente estão acontecendo. A sala do empreendedor, porque além disso há uma preocupação muito grande da gestão municipal, foi o que eu percebi, em relação à economia do município. Tentar ali organizar, porque pode ser transformada também a cidade de Catu num grande polo turístico.
Essa é a nossa ideia.
É, num grande polo turístico. Ali acesso às praias, seja dando uma melhorada,
Praia de Santa Maria. Onde foi travada a Batalha de Guaxanduba. Lá Guaxanduba. Começou.
Isso, a Batalha de Guaxanduba.
Franceses e portugueses.
É, entre franceses e portugueses aconteceu lá nessa praia. Então é uma praia que tem um legado histórico, né, que merece ser, e é muito bonita também, um local de visitação. E agora também tem, que o povo reclamava muito, que assim, ah, mas eu quero ir em Catu, mas não tem onde ficar, né? Agora tem os resorts.
Pousadas.
Estão lá à disposição, quem quiser visitar aí Catu.
Bem pertinho, cidade de 110 quilômetros. Todo mundo está convidado, viu?
Eu pedi para fazer uma medição em tempo, em linha reta, aqui onde nós estamos dando. Você está dando entrevista aqui para a cidade de Catu, 23 quilômetros.
Certeza,
do 23 quilômetros em linha reta, só que por fora
dá 110 quilômetros.
É, mas é bom construir uma estradazinha daqui para.
Só está com o nosso governador, o Ferry Boat. Vamos sair daqui.
Governador, Ferry Boat, o Ferry Boat aqui para a cidade de
Catu. O projeto existe.
Pode sair
do quebra-pote, do quebra-pote. Tem já tem esse projeto.
Já?
Eu estou solicitando o governador, mas eu tenho certeza que vai chegar o momento certo.
Estudo aí, quem sabe Orleans.
Não acertar isso.
Obrigado então, prefeito. Obrigado pela sua parte, sua presença aqui no nosso programa. Sucesso na festa. Central Notícias vai estar lá para fazer a cobertura, mostrar isso para o resto do Maranhão e do Brasil.
Satisfação muito grande, muito obrigado.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com a participação dos nossos repórteres. Aí tem Jonas Mendes ao vivo, tem Adilson direto de Brasília e tem muitas outras notícias que vale a pena você dar uma esperadinha aí. É só 2 minutos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sede ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora e nós temos que ganhar tempo, Jalber Pereira, porque é muita notícia em tempo real. Vamos chamar logo o repórter Jonas Mendes, se já estiver no ponto, já quero conversar com o Jonas Mendes, porque ontem ele esteve acompanhando a solenidade de lançamento ali, já é quase que o encerramento do ano da edição de 2025 do programa Cartão Universitário, que garante ali R$400 todo mês, não é, para os estudantes que moram distante da universidade, que precisam, muitos deles assim, olha, eu não tenho dinheiro hoje. O governador Carlos Brandão disse que também quando era jovem, às vezes tinha dificuldade de ter o dinheiro para ir para a universidade, ter o transporte ali garantido. E muita gente, às vezes, jovem Pereira, nos momentos de dificuldade, às vezes não tem dinheiro para ir para a universidade.
E até porque, Alberto, para ter dinheiro você tem que trabalhar. Quem é de família humilde precisa trabalhar. E em alguns cursos, muitas das vezes, o cara não tem como trabalhar. Olha, para quem já cursou faculdade, sabe. Mas para quem ainda não cursou, ainda não sabe o que é isso. Mas é difícil você conseguir conciliar trabalho e estudo, até porque além do trabalho, o curso não se centraliza somente nas aulas. Você tem que fazer trabalhos extras, você tem que fazer trabalho de campo. Enfim, é muito difícil para você conciliar trabalho e estudo ao mesmo tempo.
Então tem R$400 todo mês para aqueles que moram aqui em São Luís, e os que moram fora tem R$800 por mês, um cartãozinho que ele já saca o dinheiro, ele pode ir, como o governador vai explicar aí, né? Pode ir de ônibus, pode ir de van, pode ir do jeito que ele quiser, de moto, do jeito que ele quiser, mas que aí ele já tem o dinheirinho dele garantido. Foi até uma pergunta do Jonas Mendes, foi Jonas Mendes? Você perguntou ontem pro governador: governador, como é que faz? O cartão é bloqueado, só pode ir se for de ônibus? Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Realmente, ontem o governo do Maranhão entregou mais 2 mil cartões de transporte universitários aos estudantes da região metropolitana de São Luís e mais 200 certificados para os participantes do programa Arte de Rua. E a reportagem aproveitou e fez essa pergunta que você acabou de citar aí, quanto à forma de utilizar os cartões por parte da estudantada. E o governador foi logo enfático e informou lá para todo mundo que o cartão, ou seja, o crédito do cartão, ele pode ser utilizado em vários tipos de transporte, tanto transporte terrestre como transporte marítimo. E o certo que o portador do cartão, ele fica bem à vontade para fazer um bom uso, mas evidentemente algo é destinado ao seu deslocamento à escola. E nós, de forma oportuna, a gente não poderia deixar esse momento passar em branco, e tivemos lá com a reportagem Central de Notícias Brasil e falamos com alguns convidados especiais e autoridades que estavam no dispositivo lá da solenidade de entrega dos cartões e também dos certificados. Vamos ouvir logo, acompanhar aqui a fala do secretário Tiago Prado, que comanda a Secretaria de Juventude do Estado.
Do ensino médio. Portanto, gera um impacto também financeiro, econômico para o município e para o Estado e também, claro, de presente e do futuro, porque isso gera oportunidade para os nossos jovens que são o presente e o futuro do Maranhão e do Brasil.
Show? O secretário Orleans
Brandão. Rapaz, secretário, um abraço aí ao Flávio Prado. Ele era adjunto da Secretaria de Juventude e assumiu definitivamente, faz um amplo trabalho. Acabou de conquistar ali a Casa da Juventude, como é que é o nome ali, que foi na região do Filipim, belíssimo, um prédio belíssimo que foi entregue essa semana e tem realizado muitas ações. Vamos voltando às sonoras de ontem, às entrevistas feitas ontem, Jonas Mendes.
Também esteve participando do evento o secretário Orleans Brandão. Vamos acompanhar.
Reais aqui para Grandilha, de R$800 para o interior do estado. Então, eu estou tendo a oportunidade, como secretário de Assuntos Municipais, ir no interior, entregar esses cartões para a nossa juventude, vendo a importância desse programa tão importante, que está evitando a evasão escolar, está levando o nosso universitário para dentro de sala de aula, garantindo um futuro mais digno. Feliz também do governador Brandão estar fazendo vários programas voltados para a juventude maranhense, como é o caso do Trabalho Jovem, como é o caso do Tô Conectado, dando um tablet para todos os alunos, do ensino médio, fazendo a educação de verdade, com transporte escolar de verdade também e com a refeição de qualidade das nossas escolas. Então, governador Brandão, governador da juventude, governador que vem trabalhando muito pelo nosso esporte, trabalhando muito pelo nosso lazer, mas principalmente dando oportunidade, qualificando a nossa juventude através de carretas, através de programas que mudam a vida de todos os maranhenses.
O governador do estado comandou o dispositivo da solenidade e vamos acompanhar o que disse o governador no ato do acontecimento do evento.
Levar as informações da nossa cidade, ou seja, se trata de esporte, de lazer, toda uma pintura, quando interpretada, a gente vai identificar que ela leva muito conhecimento. Só que tinha muita gente talentosa que precisava de uma oportunidade. Então, a gente resolveu fazer esse curso. Começamos com os 10 maiores municípios. Trouxemos esses meninos que se inscreveram, que têm talento, que têm vontade de ter essa profissão. Eles foram qualificados e hoje vão receber um certificado de profissionais de grafite. Tem pergunta? Está grande ainda. Quando a gente assumiu o governo, não tinha esse cartão para a Grande Ilha. Nós incluímos, e o valor é de R$400. Quem vão ser os beneficiados desse cartão? São os alunos do ensino médio e os alunos que frequentam a faculdade, seja ela pública ou privada. Então, isso aqui vai garantir que o aluno possa frequentar a sua escola, possa reduzir o orçamento das suas famílias, e termina tendo um custo alto com passagem, e garantir o futuro desses jovens. Não tenho dúvida que isso tem ajudado muito. São 4 mil cartões, 2 mil no primeiro semestre, 2 mil no segundo semestre. Lembrando que a gente também tem feito isso para os municípios. Os municípios, o valor do cartão, por conta da distância ser maior, o valor do cartão é de R$800. Só que nos municípios, também pelo número de alunos são maiores, a gente tem 4 mil cartões no primeiro semestre e 4 mil cartões no segundo semestre.
Pois deu para conferir na parte interna, na parte externa, o grau de satisfação da classe estudantil, pais, responsáveis que estiveram lá acompanhando, e realmente foi um grande evento, um evento maravilhoso que aconteceu ontem no ginásio Costa Rodrigues, aqui em São Luís, que esteve realmente totalmente tomado lá o ginásio. E hoje tem mais. Ontem foi o dia do comerciário aqui em São Luís, mas o serviço não parou. Tanto é que você está acompanhando aí nas imagens. E a gente aproveita para dizer que nós estamos aqui já nos organizando com a nossa equipe de cobertura aqui da Central de Notícias Brasil, com o aval do nosso comandante Humberto Fernandes, para acompanhar daqui a pouco mais um evento, desta vez ligado à continuidade da construção da Avenida Metropolitana, que segue aí a todo vapor. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, a gente encerra aqui desejando um bom dia especial, logicamente, para você que nos acompanha em qualquer parte do Maranhão e do Brasil, em especial a nossa amiga Yarlen, lá da SECOM Maranhão, da Secretaria de Comunicação do Estado, que é espectadora, é ouvinte de carteirinha aqui do Central Manhã. Humberto.
Grande abraço a Yarlen, rapaz, grande amiga, uma pessoa que faz um trabalho excelente, tem um atendimento formidável na secretaria. Grande abraço aí a toda a equipe do secretário Sérgio Macedo. Vamos, Jonas Mendes, te agradeço então pela sua participação. Daqui a pouquinho tem a expectativa da população de São Luís com relação a essa segunda etapa aí das obras da Avenida Metropolitana, para você trazer detalhes para a gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
Alegria
com título de posse na mão.
Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país.
Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.
Apresentar Central Manhã.
Eu vou pedir permissão ao Nildo Costa, que já está pronto lá em Brasília, para mim ir direto à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. E aí depois a gente volta a Brasília. Elivaldo Ramos, bom dia, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas na região de Tutóia?
Bom dia, Humberto, bom dia, Jauber, bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Humberto, por aqui muita movimentação, né? Teve um caso aí que a gente pode trazer depois uma matéria especial sobre isso, um caso de 3 feminicídios na região, então isso não é muito legal, né? Um em Tutóia, um em Paulino Neves e outro em Barreirinhas, mas é outro caso. Mas Humberto, hoje eu quero falar do trabalho correcional da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão, que esteve ontem em Tutóia, através da promotora titular, doutora Fátima Travassos, acompanhada de 2 promotores corregedores, realizaram um encontro e também visitas na região. A promotora visitou o Conselho Tutelar, visitou a Secretaria de Assistência Social, visitou também outros espaços públicos aqui em Tutóia e está fazendo esse trabalho correcional, que consiste em fiscalizar e orientar a promotoria de justiça de Tutóia, que agora tem como titular o doutor Jansen. E a gente conversou com a promotora sobre, vamos conferir aí na matéria.
O trabalho da Corregedoria Geral do Ministério Público é, sobretudo, está presente na comarca para fiscalizar a atuação do membro do Ministério Público e, sobretudo, orientar e dialogar com a sociedade, com os gestores públicos, no sentido de fomentar uma integração do Ministério Público com todos os agentes políticos e a sociedade civil para a implementação das políticas públicas do município. E nós queremos, sim, o Ministério Público resolutivo, que dê efetividade e que esse resultado impacte positivamente na vida de cada cidadão de Tutóia e de cada cidadão de Paulino Neves.
Quem participou desta reunião foi o presidente da Câmara, vereador Doba, e também o prefeito de Tutóia, Viriato Cardoso. E ele disse que está muito contente com esse trabalho da promotoria que se disponibilizou em ser parceiro do município. Vamos conferir.
Foi um diálogo muito bom. Aqui essa manifestação do Ministério Público e nos convocar a gestão municipal para que a gente possa realmente trabalhar em diálogo, trabalhar em parceria. Eu acredito que realmente esse é o caminho onde a união, a parceria da gestão municipal com o Ministério Público andando em conjunto traz um resultado de grande importância para a sociedade. Esse é o papel do Ministério Público e é o papel da gestão também em apresentar, em ser cobrado. Enfim, essa tratativa de união é de excelente para o nosso município. Então, estamos muito felizes. Hoje foi um momento realmente histórico para a Tutóia.
Esta reunião, Humberto, contou com a presença regional de pessoas aqui dos municípios de Tutóia e Paulino Neves. A vice-prefeita Raimundinha Costa também esteve representando a prefeitura de Paulino Neves. Vamos conferir.
É um prazer estar aqui participando deste momento, um momento muito importante, único, onde a gente está reafirmando a nossa parceria da Prefeitura Municipal juntamente com a Promotoria da Justiça. Sabemos que precisamos muito dessa parceria e vamos levar assim, a certeza de que nossos processos que estão aí engavetados há muito tempo possa ser de fato apurado. É muito importante estar debatendo os casos que venham fortalecer cada vez mais as políticas públicas voltadas para a mulher, para a juventude e para toda a população de Paulino Neves.
Também conversamos com o presidente da Academia de Ciências e Artes e Letras de Tutóia, porque a promotora anunciou na sua fala esta parceria com as instituições civis organizadas, né, no sentido de fomentar o trabalho dessas instituições. Inclusive a Prefeitura de Tutóia também se disponibilizou a ajudá-los. Vamos conferir a fala do professor Antônio Galas.
É um trabalho muito importante que a Corregedoria Geral do Estado do Maranhão está fazendo. A gente às vezes necessita, como por exemplo, nós não temos um prédio próprio, uma sede. Nesse diálogo aqui já surgiu uma luz de que o nosso prefeito Viriato vai nos ajudar com um local para que a Academia de Ciências, Artes e Letras de Tutóia possa realizar suas reuniões, seus encontros, lançamento de livros e também formar uma biblioteca, que é uma das partes principais dos nossos objetivos.
É isso, Humberto. A reunião juntou aqui líderes políticos e também gestores municipais dos municípios de Tutóia e Paulino Neves. Contou também com a presença da Polícia Militar, do delegado de polícia de Paulino Neves, também a Polícia Civil de Tutóia. E a sociedade civil organizada, ou seja, foi uma reunião que juntou aí todos os segmentos sociais no sentido de fortalecer políticas públicas para essa região. Humberto Jauber.
Elivaldo, muito obrigado. A gente lembrando sempre que um Ministério Público forte, quem ganha é a sociedade. E muitas vezes as pessoas veem o Ministério Público como o bicho papão. Tem medo do Ministério Público porque é um órgão fiscalizador, aquele que denuncia. Mas é um órgão também mediador que pode levar o debate para a sociedade, esclarecer a sociedade e todo mundo fazer um trabalho conjunto de fiscalização para que as políticas públicas realmente sejam executadas dentro da lei. Então é importante a gente destacar isso.
Na verdade, Alberto, é o órgão máximo que representa o povo. E para que possa ser oferecida uma denúncia, tem que ter no mínimo indícios comprováveis. Ou seja, se não há indícios, não há investigação, não vai haver oferecimento de inquérito, entendeu? Então, aliás, de denúncias. Então, se você não quer ser alvo do Ministério Público, não faça nada de errado.
Não dê motivo. Não faça desvio de finalidade.
É muito simples.
Obrigado, então. Vamos a Brasília agora com o repórter Nildo Costa, ainda em clima de comemoração por esse resultado que foi divulgado ontem, né, Nildo Costa? Alguns acham que também foi uma água fria na COP30, né, nesses momentos que se discute os debates sobre a preservação ambiental. Mas Nildo Costa tem outras informações direto de Brasília, ao vivo, não é, Nildo?
É isso, Humberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia, Jalba, bom dia, produção, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes aqui do Central Manhã. Pois é, Humberto, é porque o presidente Lula já daqui a pouquinho embarca para uma agenda internacional. Ele vai participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, né, na Malásia. E antes dessa viagem, o Lula já indicou, por exemplo, já nomeou o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Sai Márcio Macedo e entra o deputado, agora licenciado, Guilherme Boulos. E a expectativa, a gente está de olho aqui no celular, por quê? Porque daqui, antes dessa viagem, antes do embarque do presidente, ele deve anunciar o indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal, ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. O mais cotado é do advogado-geral da União, o Jorge Messias, que tem aí a preferência do presidente Lula, que quer se aproximar com o diálogo aí com os evangélicos. Só que o Jorge Messias encontra resistência no Senado Federal, porque lá o apoio do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é pelo Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Então há essa expectativa ainda, agora de manhã, o presidente Lula pode anunciar o seu indicado aí para o Supremo Tribunal Federal. Na Ásia, o presidente Lula deve se reunir com autoridades e empresários, mas a grande expectativa mesmo é para que um encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Esse encontro deve ocorrer no próximo domingo para discutir as questões tarifárias, mas o assunto Venezuela também deve estar nessa agenda. A equipe dos dois governos estão aí se reunindo, articulando esse encontro entre Trump e o presidente Lula. Mas aí já vem aquela coisa. Ontem o presidente, na solenidade que lançou o programa Reforma Casa Brasil no Palácio do Planalto, ele voltou a tecer críticas contra o presidente Donald Trump. Isso aí está sendo visto aí como é que é. Vai ter esse encontro ou não vai ter? Como é que continua a criticar o presidente, é melhor ficar quieto nesse momento. Nosso presidente ontem voltou a defender a soberania nacional e criticar aí o presidente norte-americano. Então, aqui no Congresso Nacional, o Humberto Fernandes continua aquela expectativa. Para hoje, terça-feira, deve ocorrer uma reunião daqui a pouco da Comissão Mista de Orçamento para votar a LDO, que ainda não foi votado, meus amigos. A LDO do ano, deste ano, ainda não foi votado. Isso devia ter sido votado lá no mês de junho, ainda não conseguiram, semana passada estava prevista, não conseguiram a reunião para votar, do Congresso Nacional estava prevista para quinta-feira passada, foi cancelada, e aí a expectativa é para hoje, porque o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto novamente estão naquele pezinho de guerra por questões das emendas parlamentares e também por declarações do presidente Lula na semana passada, em que disse que o Congresso Nacional estava em baixo nível. Então isso não tem agradado aqui lideranças do Congresso. Aqui vamos aguardar para ver se hoje realmente vai acontecer a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento ou não. Eu volto aos estúdios aí, com Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito bem sintetizadas as notícias direto de Brasília. Você ficou sabendo aí de pelo menos uns 4 fatos relevantes de Brasília em poucos minutos com o resumo do Nildo Costa. Obrigado, Nildo Costa, parabéns pelo seu trabalho. Nosso tempo acabou. Obrigado à professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, ao José Rocha, jornalista Humberto Fernandes e Jalber. Quem são os 10 deputados estaduais maranhenses na mira da Polícia Federal por aproximação de apropriação de emendas? Agentes federais estão investigando. A nossa produção tentou conhecer os nomes de todos. Já tem aí, Jalber Pereira?
O que está sendo ventilado aí na mídia, Humberto, é a Cleide Coutinho, né? Isso, é lá da família Coutinho. O Leandro Belo é um deles. A Andréa Rezende. Enfim, são 10 deputados, mas parece que a lista está escondida ali a 7 chaves.
Pois é, o documento que a produção conseguiu não está muito claro ainda os nomes dos 10 deputados. Vamos ficar devendo, talvez no programa de amanhã a gente já possa revelar com mais precisão. E também para não cometer injustiça, a gente não colocar deputados que não estão na lista. Dara Emily, ontem, Paulino Neves, Tutóia e Barreirinhas amaneceram de luto. Foram 3 vítimas de feminicídio. A tutoiense e barreirinhense foram vítimas dos companheiros e outra está em caso de está em investigação. Triste notícia, triste realidade. Daraem, precisamos de segurança urgente. Adilson Souza, parabéns ao povo de Icatu, uma grande festa cívica organizada pelo gestor referência na região do Munim, prefeito Wallace Azevedo, trabalhando pelo povo e para o povo de Icatu. Fez aqui uma propaganda do prefeito. Levaldo Ramos, já está conosco, Luiz Mar Fernandes, seu William Coelho, bom dia.
Ele fez alusão ao princípio de democracia, que é o governo do povo, pelo povo, para o povo.
Para o povo, isso. O William Coelho, Capizal do Norte, amanheceu chovendo.
Opa,
já,
chuva cá,
em Capizal do Norte, 23 graus, uma excelente terça-feira a todos vocês também e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz!
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com o